Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Quero cumprimentar todos os que nos ouvem nos 98.7, quem nos vê e ouve nas nossas páginas do Facebook, e gostava todos que cumprimentássemos a Ana Barbosa. Olá, Ana!
Olá, boa tarde.
Bem-vinda ao Pausa.
Obrigada pelo convite, antes de mais. Olha, obrigada a todos os que nos ouvem.
Quero primeiro agradecer-te, porque não é a primeira vez que estamos à fala uma com a outra, por ter estado cá, porque foi a Futurum e a Rádio que organizou as primeiras jornadas sobre a parentalidade.
Exatamente.
E a Ana veio dar o seu contributo para deixar o bichinho da conversa de hoje. E quero te agradecer também publicamente, porque já o fiz em privado, não é? A tua vinda cá ao VAR de propósito, tu tinhas um evento, tu conseguiste encontrar ali um espacinho para passar
sempre.
Isso. Estávamos a falar disso em off, não é, Ana? Tu gostas de estar e de dar a mão e de aprender. E quero-te agradecer.
Eu gosto.
Força.
É verdade, peço desculpa de interromper-te, lá está, esta sou eu, aquela que gosto de fazer as coisas, gosto de estar, gosto de comparecer. É verdade, é isso mesmo, Bárbara. Eu sou aquela pessoa que gosto de ouvir, gosto de acompanhar, gosto de ajudar, e realmente a partir do momento em que tu me disseste: oh Ana, por favor, consegues estar presente para as jornadas? Eu disse logo que claro que sim.
Vou,
tenho um evento depois a partir das 5 da tarde, mas nós vamos conseguir conciliar isto tudo. E foi isso que aconteceu. Mas antes de mais, deixa-me te dizer que tenho aqui uma coisa, que é o quê? É o pão de ló que me chegou há bocadinho, malta.
Obrigada, Gabi. Isso era só para eu falar no final. Estão a perceber, Ana? Depois troca-me estas coisas todas. Isso é um miminho pela tua.
Ótimo.
Pela tua generosidade, Ana, para te dar um bocadinho de nós, portanto, que eu sei que vais deixar hoje, não é? Vá, não comas sozinha.
Isto é super bom, porque isto é uma delícia. Isto é uma delícia. A Pilar é que não pode ver isto, senão vai-me comer isto tudo. A Pilar e o Ricardo.
Vais partilhar.
Não é? Não pode ver isto porque,
vais partilhar.
Mais ou menos. Logo vemos como é que vai correr.
E obrigada à nossa Gabi Pastelaria de Autor, porque tem sempre brindado os nossos convidados.
É,
também brindou nas jornadas os nossos convidados com este miminho, que é muito nosso, não é? É o nosso doce típico. E é um bocadinho para te sentires mais perto de mim, está bem, Ana?
É, e já ouvi dizer também que é a quinta doçaria maior do mundo, é isto?
Sim, mais famosa. Essas
coisas. Mais famosa, exatamente. Estás a ver? Eu tento.
E é mesmo, é mesmo delicioso, não é?
É um bocadinho, é demais, é demasiado delicioso. Devia ser um bocadinho menos.
Pronto,
nós
Ana.
Nós comermos um bocadinho pouco. Conta-me tudo.
É isso, vais partilhar. Pronto. E quero-te dizer que sou muito grata de verdade, e sempre que eu me dirijo a vocês no início, não é para ficar bonito o início do podcast, é mesmo de coração, porque isto é um programa de literacia em saúde mental, que também abordamos este universo da parentalidade, e fez muito sentido com a partilha que tu fizeste, que eu também não sabia o que é que ia acontecer, na verdade, na jornada, sabia só mais ou menos depois quando me enviaste o teu vídeo. Eu disse: é importante inspirarmos pessoas, temos que gravar um episódio, Ana, porque é importante nós inspirarmos pessoas e explicarmos que é possível fazer diferente, independente do nosso percurso, das nossas primeiras oportunidades. E é por isso que sou muito grata que aqui estejas hoje. E queria começar.
Obrigada.
Por dizeres algumas palavras sobre ti. Muitas pessoas que nos estão a ver e ouvir, Ana Barbosa, claro que te conhecem, porque és uma cara que entra pelas nossas casas através da televisão, mas se calhar não conhecem algumas coisas que vais dizer hoje, não é? Ou não conhecem todas, e por isso, algumas palavras que possam definir a nossa Ana. Conta-me.
Olha, é assim, eu acho que normalmente as pessoas, quando começam a falar sobre a Ana Barbosa, supostamente as pessoas começam a dizer a Barbosa é o furacão Barbosa, pronto. Normalmente é o furacão Barbosa. Porquê o furacão Barbosa? Porque ela está em todo o lado, ela faz tudo e mais alguma coisa. Ela tenta resolver o que quer que seja na vida dela. E foi um bocadinho assim. É verdade, as pessoas acertaram logo à primeira. O furacão não tem só não é só resolver, é também tentar viver de uma forma, como é que eu quero dizer
isto? Intensa.
Sim, é intensa, mas é intensa porque a vida também fez com que ela fosse intensa. E acho que hoje em dia também as coisas não são fáceis, continuam a não ser fáceis, mas não, por exemplo, eu estou bem comigo, ou seja, eu tenho uma vida boa, eu hoje tenho um marido, tenho uma filha, está ótima, mas a sociedade não me deixa viver... uma vida estável, não sei se me faço
Sim.
entender, ou seja, eu acho que hoje o ser humano, ou seja, nós todos não somos muito felizes também, porque a vida também não nos permite, os salários não são bons, as coisas não são acessíveis a todos,
certo.
Então... Isto é verdade.
Sim,
é verdade.
Nós ontem falámos na felicidade e tocámos na tónica de irmos buscá-la muitas vezes às pequenas coisas, porque senão então há dias que a gente não se safa, não é? Se claro, a gente sim. não for buscar aí, não é?
Exatamente. Eu acho que também sou resiliência a tudo o que passei, e não só, acho que continuo a ser resiliência também, sou aprendizagem, gosto muito de aprender, eu acho que... sou mais agora do que antigamente. Antigamente era uma miúda que não queria saber de escola, não queria saber de nada disso. Não sei se também era pelo facto de tudo aquilo que acontecia em casa, mas hoje sim gosto muito de aprender, gosto muito de escutar. Sou uma pessoa que gosta de ouvir. Acho que é uma das coisas que nós devíamos de fazer mais, era ouvir um bocadinho mais e escutar um bocadinho mais e falar um bocadinho menos. Eu às vezes não faço tanto, mas já aprendi a fazer.
Isso é uma habilidade que se treina, Ana, e o mais importante é estarmos conscientes dela ou da nossa dificuldade e todos os dias tentarmos fazer um bocadinho melhor.
Sim, também. Eu acho que a Ana Barbosa resume-se a uma pessoa que gosta de estar com pessoas, ok? Às vezes não gosta de pessoas, e posso dizer mesmo, eu não gosto desta pessoa porque a mim não me identifica, não me traz nada. Eu sou muito direta, sou uma pessoa muito direta, não faço fretes, cada vez faço menos, também tenho 45 anos, não tenho 20,
certo.
Não é? Sou uma mulher, acho que posso-me considerar uma mulher empoderada, uma mulher trabalhadora, muito, não fosse eu uma mulher de Capricórnio, lá estou eu com os signos, mas isto é verdade, sim. Adoro os signos também. E é isto, é muito isto, uma mulher trabalhadora, uma mulher empoderada, uma mulher muito teimosa, muito persistente, muito chata também, e às vezes... também posso dar aqui um defeito meu, que é, eu sou, pode parecer que não, mas eu sou um pouco pessimista, isto pode não parecer, porque eu sou muito positiva, ok, vamos para a frente, etc, etc.
Tens uma boa energia.
Sei que tenho uma boa energia, sei disso, e sei que onde chego faço as pessoas estarem à vontade, etc e tal, mas sou capaz de repente estar muito negativa.
Uhum.
O que é que isto quer dizer? Se algo me correr mal, se algo me correr mal numa situação qualquer, eu de repente acho que tudo parece que cai o mundo.
Sim, e às vezes o que é mal tem a ver com a nossa expectativa, aquilo que tu achavas que ia acontecer e da forma que ia acontecer, e quando sai fora, isto às vezes também tem muito a ver com a nossa personalidade, e não há personalidades melhores que outras, percebes?
Claro,
ou seja, eu acho que não é só eu sou pessimista, isto nós às vezes prevermos cenários negativos, o quando sai fora do nosso controle, nós desregularmos e ficarmos mais negativas, também tem a ver com a tua essência, ou seja, também é especial por ser assim aqui. o que depois vai fazer a diferença é o que é que tu fazes com isso. Se tu mergulhas no pessimismo e ficas ali no
sofá, não é? Isso já não. Mas quando eu estava a dizer que sou pessimista, é isso mesmo. Eu, quando estou a fazer algo, sou capaz de tipo dizer assim: ei, pá, afinal agora isto já não vai dar, porque aconteceu isto aqui, ou uma situação qualquer, eu sou capaz. É o chamado. É a chamada tempestade no copo d'água. Isso. Eu faço a tempestade no copo d'água, eu faço o filme todo e faço isto tudo. Eu sou esta pessoa, ou seja, sou muito positiva como sou muito negativa. Uhum. Mas lá está, eu acho que é isto que tu estás a dizer, Bárbara, é eu, como gosto muito de controlar a minha vida, algo que não corra como o espectável de borda completamente.
Pronto,
seja em casa, seja no trabalho, seja com amigos, seja no relacionamento, seja onde for.
Sim.
E isso é muito.
E isso tem a ver.
Sou muito eu.
Tem a ver muito com a tua essência, e lá está. Eu sei que tu estás a cuidar de ti, continuas, claro, e todos nós devíamos fazê-lo. Aliás, nós temos desmistificado isto muito nos últimos tempos, partilhando que procuramos ajuda, não é? E é só aprendermos a lidar connosco e nos conhecermos melhor para que estes momentos aconteçam menos, e quando acontecem, nós consigamos reverter. Eu estava a partilhar contigo também em off uma situação particular. No caminho do comboio para Lisboa ontem, porque fui fazer outra coisa muito especial antes do aniversário da Vera, e é isso. Eu, por um lado, ecoava no meu cérebro estas frases positivas, e por outro, diz: isto vai dar, não é? Mas sabia, não vai nada, eu vou conseguir, eu consigo sempre, porque é que eu não vou conseguir hoje? E é isso, pois é o tempo que a gente demora a reverter. Se calhar a Bárbara, quando tinha, não é, 20 anos, meu Deus, era o drama e o horror, e primeiro que revertesse era mais difícil. Boa, Ana, mais alguma característica tua que queiras partilhar?
Olha, acho que sou simpática, sou uma mulher simpática. Eu normalmente não tenho aquela cara carrancuda, não sou.
Isso.
Não chego e faço, apesar das pessoas acharem que quando, epá, lá vem aquela, porque eu sou muito grande, sabes? Eu sou grande, as pessoas às vezes cruzam-se comigo e dizem: ah, afinal é muito maior do que na televisão, e eu digo logo: é normal, a televisão não faz, não se consegue medir na televisão.
Eu acho que
1,82 m, eu sou mesmo muito grande.
Sim, eu acho que tu ocupas espaço, Ana, e não tem a ver, claro, só com a tua altura. Tem a ver com o teu jeito de andar, tem a ver com a forma como tu comunicas, e pode existir pessoas que ficam mais acanhadas com essa tua forma. Isso, porque eu acho que é isso, tu ocupas espaço. E quem conseguir abraçar isso, não é? É muito fixe.
É verdade, claro que sim. Mas eu tenho estas características. Lá está, eu tanto posso ter as coisas. É tudo muito intenso. Uhum. Eu, quando sou alguma coisa, é tudo sempre a dobrar ou a triplicar.
Certo.
Depois, quando sou calma, sou muito calma. As pessoas acham que eu não sou calma, mas sou. Acontece também isso, muitas das vezes, quando as pessoas se cruzam comigo, ou eu não tenho muito aquele sorriso, ou não estou com aquela gargalhada, as pessoas estão à espera da gargalhada.
Certo.
E eu às vezes não estou com a gargalhada, porque estou em modo Ana Barbosa, dia a dia.
Sim, estás mais.
Compras,
isso.
Vou deixar a minha filha, vou não sei o quê. E as pessoas às vezes estão à espera de uma gargalhada, de uma, sei lá, de algo assim de brincadeira, e eu não estou a tirar isso de mim. E as pessoas às vezes são capazes de dizer: ah, Ana está chateada hoje. E eu digo: não, eu não estou chateada, esta sou eu. Esta sou eu.
E muitas
vezes as pessoas dizem isso, é engraçado.
Uma vez que tocas nisto, antes de avançarmos, Ana, tu contactas com esta. Normalmente, quando eu peço aos meus convidados para falarem sobre si, é sempre um momento que é um bocadinho mais desafiante, não é? Porque é dizer algo sobre mim. Tu estás habituada, desde que entraste neste mundo, não é? Dos holofotes, vamos chamá-lo assim, pronto. A lidar com a opinião das pessoas. E não é com a opinião das pessoas que te dizem diretamente. É no teu interior tu pensares isso. E isso também deve ter contribuído muito para o teu crescimento. Ou seja, este exercício do eu vou na mesma ser eu própria, independentemente daquilo que estão a achar no supermercado, ou seja, lá onde for, é um exercício muito interior e que fez provavelmente também, que também foi uma grande alavanca para este teu processo de evolução e desenvolvimento. Ana, ajuda-me a explicar isto melhor a quem nos está a ouvir.
Olha, então vamos começar pelo princípio, porque é assim, os nossos pais, nós quando somos crianças, os nossos pais dizem-nos sempre para nós sermos educados, tentarmos ser as melhores crianças, entre aspas, do mundo, vamos Sim. dizer assim. Eu acho que o que soa mais quando nós somos crianças é a educação, ou uhum. seja, o obrigado, o bom dia, o ser humilde, essas palavras são o que soam mais aqui nos nossos ouvidos, ok? Sim. Mesmo porque nós termos passado aquilo que nós passarmos, isso agora não interessa aqui para acaso, estamos a falar dessa parte, e é engraçado que isso continua-me a soar, não é? E isso sempre esteve muito presente aqui dentro. Ou seja, aqui dentro da cabeça, para quem não está a ver, não é? Aqui dentro da cabeça sempre soou. Ou seja, eu sou uma pessoa que mesmo hoje com 40 e tal anos, ok, eu vivi na Suíça, a Suíça é dos países mais educados do mundo, não é? Certo. Hoje, por exemplo, eu hoje continuo a dizer, saio daqui de casa e continuo a dizer bom dia, boa tarde, etc. E muitas das pessoas até podem pensar, olha, esta aqui só porque veio da televisão ainda está a dizer bom dia e boa tarde, e não é nada disso. Claro. Eu sempre fui muito assim, depois vivendo na Suíça ainda mais, é pronto, aquela maneira de ser, sou muito desta forma. E esta sempre foi a parte que os meus pais sempre me disseram: cuidado, tu nunca sabes com quem é que te vais cruzar. Essa pessoa tenta sempre ser humilde, tenta ser sempre, ou seja, educação e humildade, ok? Estas duas coisas. Ou seja, eu cresço a ouvir estas duas palavras. Estamos de acordo?
Certo.
E hoje em dia, mesmo quando vou, estávamos a falar do supermercado, mesmo uhum. quando vou ao supermercado, estas duas palavras continuam a soar nos meus ouvidos. Não interessa se fui para o Big Brother, não interessa se vou comentar um programa de televisão, não interessa, continua isto. Porquê? Porque para mim, essas duas palavras vão continuar a existir. Porque para mim são das mais importantes. É engraçado, são mesmo mais importantes.
E tu conseguires mantendo a tua essência, independentemente daquilo que é o teu percurso, não é?
Isso dá-nos estabilidade. Isso não interessa. Isso não me interessa para nada. Sim. Isso não me interessa para nada. Ou seja, eu vivo o meu dia a dia, faço isso, as pessoas se me vierem ter comigo, eu respeito, faço, etc. É verdade que às vezes é complicado, às vezes há situações em que estamos a comer, por exemplo, as pessoas vêm ter comigo, é complicado em situações, mas tenho sempre a educação e respondo às pessoas até sempre, sou sempre educada, não há, acho que não há ninguém que me esteja a ouvir agora que diga a Ana foi sempre
foi indelicada,
foi uma pessoa mal educada, não vai existir porque isso nunca houve, ou seja, foi sempre essa parte, humildade e educação. Opa, eu sei que as pessoas dizem, a gente não deve dizer que somos humildes. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas a dizer isso. Quem se deve dizer que somos humildes são os outros, não é? As pessoas muitas vezes dizem Sim. isso. Quem deve dizer que somos humildes são os outros para nós. Mas eu não sei se estou muito de acordo com essa palavra, com essa frase. Sabes porquê? Porque a humildade aprende-se a ser. E eu acho que também é uma característica, e eu acho que também podemos dizer que somos humildes.
Ana, e nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, digo isto imensas vezes no programa. Nós somos aquilo que nós avaliamos de nós próprios. Obviamente que o feedback das pessoas ou o retorno das pessoas também nos faz validar aquilo que nós achamos de nós, mas nós devemos, não é o que os outros dizem que vão fazer aquilo que eu sou, é aquilo que eu sei claro. Sobre mim, não é?
Sim, eu estou de acordo contigo, mas esta palavra, humildade,
Sim.
é das palavras que muitas das vezes eu ouço,
Sim.
que quando nós dizemos eu sou humilde, as pessoas dizem, ah não, essa palavra, nós Sim. nunca podíamos dizer que somos humildes, são os outros que têm
certo.
De dizer que tu és humilde.
Eu estou a perceber.
Então espera aí. Exato, percebes o que eu estou
Sim.
a dizer? Ou seja, então espera aí, eu posso dizer que sou simpática, eu posso dizer que sou persistente, eu posso dizer que sou trabalhadora, eu posso dizer tudo, mas dizer que sou humilde eu não posso. É a única palavra que eu não posso dizer que sou, é isso? Entendes onde é que eu estou a querer
claro
chegar?
Que ou sim.
seja,
Exato.
É uma característica que nós temos, mas
certo.
Não podemos dizer que a temos.
Certo.
É engraçado que em Portugal não se pode dizer isso. Não sei se me estou a saber explicar.
Sim, eu estou a perceber.
Nós termos chegado aqui, porque porque eu acho que nunca disse isto nem em televisão, nem em podcasts, nem nada, e é engraçado eu poder chegar a esta parte, porque eu posso me considerar humilde, posso dizer aqui que sou humilde, porque eu aprendi a ser, porque os meus pais ensinaram-me a ser humilde.
E porque tu sentes que és de verdade.
E porque eu entendo, exatamente, porque eu sei disso. Porque, porque nós sabemos quando somos. Claro, por isso eu não entendo essa do tem que ser outra pessoa
não deves
a dizer,
dizer.
Então, exatamente, é quase... então também tem que ser outros a dizer que eu sou simpática.
Certo.
Que eu sou. Então, se é assim, quando tu me perguntas, então, Ana, caracteriza-te. Olha, desculpa, tens que ser tu a dizer-me.
Porque eu não sei. É quase como dizer que sou humilde é ter falta de humildade.
Exatamente. Peço desculpa, mas eu não consigo aceitar essa coisa.
Não faz sentido nenhum.
Ok, isto para só para te responder ao resto das coisas, em relação aos comentários, eu acho que se tu não estiveres bem contigo própria, contigo próprio neste caso, tu vais receber os comentários de uma forma muito negativa. Se tu estiveres mais ou menos, ou seja, se te afligir os comentários um pouco, tu vais responder, tu vais picar, tu vais alimentar. Se os comentários não te disserem absolutamente nada, tu não, pura e simplesmente não respondes, porque tu não sentes. É como se os comentários viessem e batem numa parede. Certo. Entendes o que é que eu quero dizer? Ou seja, eu acho que isso tem muito a ver com a forma como tu estás.
Sim.
É assim, claro que tu podes dizer assim, eu hoje estou um bocadinho mais frágil, hoje se calhar vou responder, vou mandar uma boca àquela senhora, porque aquela senhora foi um bocado antipática e hoje vai levar uma boca minha. É possível. Isso não significa que eu não esteja bem psicologicamente.
Sim.
Significa que hoje, se calhar, eu estou um bocadinho mais triste, ou um bocadinho mais chateada, e se calhar hoje aquela senhora, ou que eu estou a dar um exemplo,
aquela senhora,
ou aquele senhor, vai levar uma boca minha também, porque me chamou um nome qualquer nas redes sociais.
Certo.
Estou a dar um exemplo. Mas quando tu constantemente estás a responder, estás a dizer algo, eu acho que tu próprio também não estás a aceitar. Quando tu não estás a aceitar algo, é porque tu também não estás muito bem. Não sei se me estou a
aceitar. E o aceitar tem a ver com esta autoimagem, não é? Aquilo que nós vemos nós próprios e não nos revermos naquilo que está. E acredito, Ana, que ao longo destes anos também foi um processo de transformação, não é? Porque lá está, é uma habilidade que nós só podemos aprender quando temos a exposição. Antes de termos a exposição,
claro,
nós não sabemos, não é?
Claro,
e sim, o nosso estado emocional vai refletir, ou seja, os recursos internos que eu tenho, se eu estou cansada, se eu estou triste, se eu estou mais irritada, para lidar com aquilo. Mas também a segurança que eu tenho das minhas capacidades,
exatamente,
das minhas qualidades. E isso nós podemos fazer independentemente de ter a exposição ou não. Trabalhar este autoconhecimento, estar seguro daquilo, das nossas habilidades e dos pontos a melhorar, porque nós não somos só qualidades, não é? Mas isso é
claro,
muito importante e acho que tu sentes que ao longo destes anos tu foste lidando com isso com a maior destreza, certo? Já consegues pôr a parede e ficar mais firme daquilo que tu sabes que és. É isso,
sim,
Ana?
Sim, sem dúvida. Mas sabes, é porque é muito interessante, é que as pessoas, há muita gente que não conhece o meu passado artístico.
Uhum.
O que é que eu quero dizer com isto? Eu não sou só a Ana Barbosa do Big Brother. Eu antigamente já tinha sido manequim, eu já tinha feito televisão, eu já tinha entrado neste mundo artístico, ou seja, eu já tinha feito muita coisa, eu já tinha trabalhado com a Teresa Guilherme, com o Herman José, já tinha feito muita televisão, eu já tinha sido co-apresentadora em programas, ou seja, malta da minha idade que esteja-me a ouvir, malta dos 40, dos anos 70, dos anos 80, sabem perfeitamente quem era a Ana Luísa, a rapariga do Ex Homens, que deitava os rapazes para a água quando eram os programas da Teresa Guilherme, que era ela que fazia as produções. Ou seja, eu era essa rapariga, ok? Eu era essa rapariga, essa mulher, menina.
Sim.
Mulher. Eu era manequim que desfilava nas passarelas e essas coisas. Ou seja, eu já tinha essa exposição, mas não havia redes sociais. Ninguém dizia-te na frente nada. Tu eras sempre linda e maravilhosa e espetacular, ok? Ou seja, tu tinhas um book, tu tinhas uma. Tu ias aos castings, tu ias fazer essas coisas, percebes? Ou seja, para mim já não era tão difícil.
Sim.
Para mim já não é tão difícil. Não sei se me faço entender.
E quando, quando tocas esta exposição, não é? Onde já existem redes sociais, já estás também numa fase mais madura da tua vida, não é?
É verdade, é verdade. Já era muito, já é um bocadinho mais fácil.
Certo.
Agora, claro, depois com os meus burnouts, com as minhas coisas, é muito mais difícil lidar com tudo o que é comentários, não é? Porquê? Porque estou muito mais frágil.
Sim.
É normal. Ou seja, as pessoas sabem exatamente quem está em casa e quem está atrás do teclado, como se costuma dizer a frase do a pessoa que está atrás do teclado e que teça todos aqueles comentários menos bonitos e que são mais fáceis para atacar, vão só conseguir atacar pessoas que estejam fragilizadas.
Certo.
Porque, por exemplo, tu achas que uma Cristina, vou buscar agora uma Cristina Ferreira, não sei porquê, porque apeteceu-me. Tu achas que a Cristina Ferreira vai responder a algum comentário de alguém,
certo,
de quem quer que seja? Ela está-se borrifando para que a pessoa esteja a dizer que ela é isto, que ela é aquilo, que ela é aquilo outro. Ela tem mais do que fazer do que estar-se aqui a lembrar. Não sei se estás a entender.
Sim, sim,
onde é que
e isto
chegar.
Tem a ver com isto. Eu acho que são duas coisas importantes. Tu tens uma autoconsciência de ti própria, dos teus valores e das tuas capacidades, e depois tu aprendermos a relativizar e a balizar estes comentários. Acho que são duas coisas fundamentais, certo, Ana? E corrige-me se não concordares. Nesta que tu tiveste que trabalhar, mesmo já trabalhando em televisão, mesmo já estando muitas vezes em palcos e em desfiles, quando entraste para o Big Brother, porque já existia esta parte das redes sociais e aí isto leva um boom. Eu tenho às vezes em consultório muitos jovens com muitas questões psicológicas que vêm da base, como é óbvio, questões de autoestima, de autoimagem, mas que são a gota d'água e aquilo que é o rastilho para se evidenciar tem a ver com isto. E muitas vezes acontece desta forma e é muito, muito triste. Avançando, que é para nós não nos perdermos, achei que quebrar ciclos, por aquilo que eu já conheço, um pouquinho da tua história, aquilo que tive a oportunidade de beber quando tu vieste aqui às jornadas, quebrar ciclos parece-me um lema muito importante. Todos fazemos, aliás, todos temos que fazer ao longo da nossa vida, e eu acho que esse é o nosso papel aqui na Terra, seja qual for o padrão comportamental que nós queremos mudar, porque temos todos vidas únicas, mas naquilo que tu partilhaste da tua vida faz muito sentido, porque tu começaste este programa a dizer: eu agora estou bem, eu tenho um marido, eu tenho uma filhota, não é? Mas a verdade é que a tua infância, que é a nossa base, nós nascemos com aquela tábua rasa e é a base para tudo, visão do mundo, visão de nós próprios, tudo, é um padrão comportamental, ou tiveste referências completamente distintas daquelas que tu praticas e procuras passar à tua pilar hoje em dia, verdade?
Claro que sim, claro que sim. Olha, deixa-me dizer-te que as pessoas costumam dizer que nós somos a nossa infância, certo? As pessoas, é aquilo que as pessoas costumam dizer.
E os psicólogos às vezes dizem, nós temos que explorar a infância para perceber a pessoa.
As pessoas costumam dizer, nós somos a nossa infância, mas nós não temos que ser, isto é a minha opinião, ok? Mas nós não temos que ser a nossa infância no nosso futuro, ok?
É isso. Pronto. E a minha pergunta era esta: será que isto é uma sentença, não é? Porque nós temos jovens e crianças a passar por situações tão difíceis e que tu empatizarás de uma forma muito mais fácil, porque também tiveste uma bem dura, não é? E será que isso é uma sentença? A verdade, Ana, é que muitas das coisas que tu és hoje foi fruto, não seguiste o caminho pior ou errado de fazer igual, tu quebraste o ciclo, mas se calhar se isso não tivesse acontecido, não quebravas o ciclo e não tinhas ascendido dessa forma. Entendes o que eu estou a querer dizer?
O que estás a dizer?
É impactante nesse sentido. Agora, será que dita uma sentença?
Eu acho que dita uma sentença depende daquilo que tu queres fazer e depende da tua personalidade, ok?
Uhum.
Eu acho que tem tudo a ver com isso.
Sim.
Porquê? Isto é o que eu acho. Vamos lá ver. É normal que em certos comportamentos, ainda hoje, eu tenho 45 anos, ainda hoje, certos comportamentos que eu possa ter que são reflexos das minhas vivências de infância. É normal.
Certo.
Se tu aprendes quando és criança, é normal que os reflexos se venham depois a surgir, ok? Pronto. Ponto final. Isso é normal. Agora, se eu quiser, eu posso mudar esses padrões.
Claro que sim.
Certo?
Claro que sim.
Basta é tentar perceber quais são esses padrões. E é aí que entra a ajuda psicológica.
Certo.
Ok? A ajuda dos psicólogos e etc. E eu acho que isso é fundamental.
Que são chatos que vão lá remexer na ferida, não é? Tirar cá para fora.
Mas esquece, isso é muito duro. É duro, uhum. É duro porque, por exemplo, eu posso dizer que na altura, quando estive na Suíça, eu fiz, por exemplo, hipnose.
Sim.
E custou horrores. Eu tenho que dizer que custou horrores. Não sei se foi porque foi muito bem feito ou porque foi muito mal feito, isso não sei. Mas sei que me custou muito, muito.
É muito vivencial. É como se, imagina, eu fui vítima de alguma coisa, não é? E eu estou a revitimizar aquela situação. Eu estou a viver novamente, não é? Seja na terapia hipnótica, seja no próprio acompanhamento psicológico, quando vamos buscar essas memórias. É duro, mas às vezes é muito importante para ver este crescimento, não é,
sim,
Ana?
Sim, sim, sim. Claro que sim, claro que sim. É muito, mas é assim. Para mim foi das coisas melhores, porque depois tu percebes muita coisa. É incrível como tu percebes. É fantástico. É fantástico. E depois resolves, ok? Resolves. E então, é aí que tu quebras. É aí que tu quebras os ciclos. Outra coisa que eu acho que tu quebras os ciclos é quebrares tu própria, ou tu próprio, neste caso, estamos a falar para todos.
Sim.
A zona de conforto. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Eu estou habituada, peço desculpa, deixa-me só, eu estou habituado a este contexto, a esta situação assim, eu vou me conformar com isto,
uhum.
Eu não vou sair daqui, isto é muito mais confortável para mim, e então está ótimo, eu não vou fazer mais nada. Errado. Porquê? Porque isso vai fazer com que tu não evoluas. Não evoluas em quê? Não evoluas psicologicamente, profissionalmente, pessoalmente, a nada.
Certo. Saias daquilo que efetivamente só é mais confortável porque é o conhecido, não é?
Exatamente.
Para uma situação melhor. E o mudarmos, mesmo que seja para melhor, é sempre desafiante, Ana. E há
sempre
aqui uma resistência interna da nossa vozinha: deixa-te estar, não sabes para onde é que vais, não é? Independentemente do que é o invento. E é mesmo isso. Isso também é muito importante. Nós não nos bloquearmos, ou seja, nós nos permitirmos, não é?
Sim.
Fazer diferente e sair daquilo que nos está a fazer sofrer e daquilo que não está a correr tão bem, certo, Ana?
Sem dúvida. Eu tenho vários na minha vida, há vários. Ter ido para a Suíça,
uhum.
Foi um dos melhores que eu fiz. Ter regressado também foi, como é óbvio, não no princípio, mas foi. Hoje está a ser um dos melhores. Ter tido a minha filha, ter tido os meus cancros foi dos melhores ciclos que eu tive. Hoje posso dizer que foi. Há pessoas que podem estar a dizer que ridícula ela estar a dizer isso, mas foi das coisas melhores que me aconteceu. Ter a minha filha, já disse, o meu era o Milhões, que é o Ricardo.
Uhum.
Eu tenho muitos.
E só aconteceram porquê? Porque se tu tivesses ficado naqueles padrões não é? Porque tu viveste e tu já partilhaste isso muitas vezes e eu prometi que não íamos mergulhar nisto, não é?
Não faz mal.
Viveste numa realidade em que constantemente se conformavam com aquilo, não é? Esta é a realidade que eu tenho, é difícil sair daqui,
sim,
não
sim,
é?
Sim,
pronto.
Sim.
Ou seja, tu tentaste fazer diferente, não é?
Quando tu falas
em dois cancros, não é? Ou quando falas em doenças mais graves que no início nos assustam e nos abalam, não é? Falas na visão que tu tiveste perante isso, ou seja, o facto de serem coisas marcantes do meu percurso e que me fizeram evoluir foi o que tu fizeste com elas e não elas. Ou seja, tu não és os dois cancros, tu és a forma como tu reagiste aos dois cancros.
Eu não sou a minha infância. Isso. Mas sabes que eu agora, mas atenção, eu agora estou muito melhor.
Sim.
Se tu tivesse esta conversa comigo há 2 anos atrás, eu não estava assim.
Certo.
Ok? Eu estava aqui em prantos, a chorar, blá blá blá, não dava uma para a caixa e estávamos assim. Hoje não sou a mesma pessoa.
Sim.
Eu não sou a mesma pessoa. Eu desde que vim para Portugal eu não sou igual. Eu tenho a mesma essência, eu sou a mesma Ana Barbosa, claro que as pessoas conhecem, da televisão, aquela menina que ganhou o Big Brother, o 2021 e etc. Eu sou essa pessoa. Mas eu sou muito mais do que essa pessoa.
Certo.
Eu sou muito mais, eu sinto-me muito mais enriquecida hoje. Eu tenho muito mais bases hoje. Eu sou muito mais do que a sofrida. Okay?
Certo.
Eu antigamente eu vivia muito o passado.
Isso.
Eu não vivo o passado. Hoje já não vivo o passado.
E nós assumimos a identidade do evento que está a acontecer connosco, não é? Do género, tenho um cancro, então eu sou o cancro, não é? Isto faz parte do nosso crescimento e da nossa evolução, do nosso processo enquanto seres humanos, não é? A forma não é o que nos acontece, e esta frase também não é minha e ouvimos-la imensas vezes, é o que eu faço com aquilo que me acontece, é o que eu vejo. E se calhar há 2 anos a única diferença que existia era tu não conseguiste perceber o lado bom da situação menos boa. Que
pois
existe.
Não, três.
Que existe e que na verdade, Ana, o lado bom existe e acontece por um propósito.
Eu sou tão feliz. Eu sou muito feliz.
Certo.
Eu sou mesmo muito feliz. Mas eu acho que eu sou feliz. Eu acho que, lá está, eu tenho a certeza que sou feliz hoje, porque eu quebrei barreiras.
Certo.
Porque eu não tive medo de avançar. Epá, eu juro-te que é isso, Bárbara. Eu sou feliz hoje porque eu não tive medo de ir para a Suíça, por exemplo, porque eu não tive medo de avançar com projetos, porque eu não tive medo de, ok, às vezes pode correr mal, epá, corre, às vezes corre, mas não faz mal.
Mas o medo é limitador e se nós nos prendemos a isso não vai acontecer, Ana.
Olha, eu vou dar um exemplo, epá, muito concreto. Eu, em 2005, eu era co-apresentadora em programas de televisão. Eu ganhava muito dinheiro. Atenção, eu ganhava, mas acabava por não o ver, porque o meu pai ficava com mais de metade do dinheiro, eu ficava com ele, mas isso também agora não interessa para nada. Mas eu estava muito bem, ok? Em Portugal, ou seja, eu era conhecida em Portugal e conhecida, pronto. Nós éramos as manequins, éramos as conhecidas, certo. Pronto, não interessa. Eu estava bem, eu era conhecida, eu tinha um ego muito bom, entendes onde é que eu quero chegar? Eu chego à Suíça, eu não sou nada disso, ninguém me conhece, eu vou lavar escadas, eu vou para as casas de banho, vou limpar... que não tem mal nenhum,
certo.
Mas isso foi importante para mim, fazer isso. Ou seja, eu vou do quem diz que está aqui, estás a ver, que
certo.
Para mim a televisão e essas coisas todas era estar aqui em cima, para um trabalho completamente que para mim era completamente reduzido.
Sim.
Não sei se me faço entender.
Sim.
É o chamado que as pessoas costumam chamar o cavalo para burro.
Sim.
Percebes? Atenção, não me levem a mal, mas é aquela. Vocês já sabem que eu sou assim, ponto final. Sim. É a minha forma de falar. É aquele chamado cavalo para burro, tu fazes aquilo e depois vais para baixo.
Se calhar foi muito impactante para
isso
ti.
Foi
muito...
a coisa melhor que me aconteceu.
Certo.
Porquê? Porque, Ana, tu não és aquilo. Tu tens que aprender outras coisas. Percebes? E então eu tive que fazer aquilo para perceber realmente. Que tu tinhas que te esforçar muito mais para conseguir hoje. Eu hoje posso dizer, tenho um estúdio do podcast.
Este bem bonito.
Nós estamos aqui no estúdio do meu podcast, muita gente me pergunta o que é que se passa com o meu podcast. Calma, nós estamos a reestruturar, eu estou a reestruturar o meu podcast, as pessoas estão fartas de perguntar dele, eu estou a fazer muitos projetos. muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, estou a trabalhar com o meu marido ao mesmo tempo, pronto, isto agora também não interessa para nada, mas estou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo porque gosto de me sentir ocupada. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que às vezes aquilo que tu achas que é muito importante para ti, se calhar não é muito importante para ti. Certo. Não sei se me faço entender.
Sim, sim. E quando tu falas neste pormenor da vivência familiar do teu núcleo e daquilo que acontecia no teu núcleo, tu não foste por acaso. Não é, Ana? Também foi um
Exatamente.
Pouco em busca.
Eu fugi daqui.
Certo.
Claro que sim, eu fui para a Suíça porque fugi daqui. Sim. Então era insuportável a minha vida aqui, como certo. É óbvio, não é? E quando as pessoas todas perguntam e continuam a perguntar, e tu sabes muito bem aquilo que aconteceu nas jornadas da parentalidade, quando eu perguntei a toda a gente qual era a melhor coisa que aconteceu na vida das pessoas, toda a gente disse que foi
os filhos.
O nascimento dos filhos, eu não disse isso. Sim. E as pessoas hoje ficam chocadas por eu dizer que foi a morte do meu pai. Sim. Porque as pessoas não conseguem perceber que a morte do meu pai foi importante para mim. Para quê? Para eu poder viver, porque ele impedia-me de viver.
Certo.
E isto é verdade.
Sim.
Não é? Mas isto é complicado, é difícil, é. Eu hoje já estou mais resolvida com isso. Estou, eu percebo o que é que ele fez. Percebo, vou perdoar. Não, não vou.
Claro, e aqui é mesmo.
Percebes?
Ainda no outro dia estava a gravar um conteúdo para os cuidadores, para quem cuida de alguém, e disse isto: nós temos que aceitar aquilo que nós não podemos mudar.
Exatamente.
E, não é? Ou seja, o que
Exatamente.
É que tu podes fazer quanto a isso?
Eu não posso,
Ana?
Não posso fazer nada. Não posso.
É nós aceitarmos os caminhos difíceis que as
Exatamente.
Outras pessoas tomaram,
Exatamente.
Não é? E pegar. Nisso, o que é que isto me ensinou? O que é que eu não me revejo? O que é que eu quero fazer diferente? E por isso é que o universo também te trouxe a tua Pilar, não é? No momento difícil também. Ou seja, isto foi tudo aqui, sobe um bocadinho, desce mais um bocadinho, sobe um bocadinho, desce mais um bocadinho. E quando eu estou a falar sobe e desce, não tem a ver com o nosso estatuto, tem a ver com a nossa estabilidade emocional.
Claro,
estou bem?
Sim,
estou
claro,
mal?
Sim.
Estou bem? Estou mal, não é?
Claro,
isto
sim.
acontece um bocadinho no nosso dia-a-dia, mas não é suposto que aconteça de forma tão intensa no nosso percurso, porque é bem duro. E mostrou-te que, toma lá, agora tu podes fazer diferente, tu e o Ricardo, como é óbvio, não é? Agora
sim,
tu
sim,
podes
sim.
fazer diferente, e acho que isso também foi, é o universo a gratificar-nos pela tua resiliência. Porque se calhar se não tivesses arriscado, se não tivesses ido por outros caminhos, não tinhas conhecido o Ricardo.
Percebes
o que eu estou a dizer?
Não é pensar nisso.
E é isso.
Sim,
e o medo é uma tónica que tu pegaste, e nós temos que avançar, mas é uma tónica que tu pegaste muito importante. O medo é uma emoção normal, muito importante à nossa sobrevivência. E porquê a importância à nossa sobrevivência? Porque nos ajuda a proteger. Não é? Eu costumo dar um exemplo aos meus pequeninos que vão ao consultório. Se a jaula do leão estiver aberta e tu não sentes medo, tu vais lá e ele pode te comer. Se tu sentires medo, tu vais-te proteger. Sentir medo de coisas que não são perigosas, temos que desconstruir. Ou seja, eu não
claro,
vou,
claro.
Né? Eu vou me limitar pelo medo, por exemplo, de emigrar. Mas é perigoso emigrar. Ai não, então se calhar vou questionar porque é que eu estou com receio. Não é? O que é que eu posso preparar, o que é que eu posso trabalhar em mim? E foi isso que tu fizeste, não é, Ana? Eu se calhar avançava para tu partilhares com quem nos está a ouvir e a ver coisas que tu no teu dia-a-dia, depois deste processo mesmo de acompanhamento, de crescimento, que algum fizeste tu própria, outro buscaste ajuda especializada, tu não dispensas no teu dia-a-dia, Ana, para te ajudar a ter estabilidade, ou seja, a te reencontrares com aquilo que é a tua essência, ou seja, coisas... atividades, coisas que tu não dispensas e que não significa que faças todos os dias, mas que tens que fazer para, como nós costumamos dizer, ter sanidade mental.
Então, olha,
conta-me.
Vou-te dizer, para mim, trabalho é saúde,
uhum.
ok? É a primeira coisa. Então é assim, eu vou-te fazer o roteiro, é mais giro, ok?
Força.
Eu acordo de manhã e a primeira coisa, eu não fazia nada disto. Nada disto que eu vou dizer agora. Eu não fazia.
E a mensagem é mesmo esta: o que é que tu passaste a fazer para cuidar de ti?
Ok, eu isto faço há muito pouco tempo. E quando eu digo há muito pouco tempo, é se calhar depois do aniversário da minha filha.
Okay.
Ou seja, desde maio para cá.
Ok.
Ok.
Em que dia é que a tua Pilar faz anos?
Dia 22 de maio.
Ok. É que o meu filhote.
Minha filha é gêmeos.
Ok.
Terrível.
O meu nasceu um bocadinho antes, mas também é de maio.
É muito fixe.
Nasceu
é
a 17. Fixe. Força. Coisas difíceis.
É muito fixe. Então, uma das coisas. Claro que não vou falar daqui do. De tomar café, o banho, não sei o quê, o pardais ao ninho, isso eu esqueço, não vou estar a falar sobre isso, que isso é uma seca, ok? Sim. Vamos falar de coisas concretas.
Certo.
Então, para há uma lá. Coisa que eu faço todos os dias hoje, que é não toco no telefone, ok? Apesar dele estar ao lado da mesinha de cabeceira. Porquê é que ele está ao lado da mesinha de cabeceira? É simples. Eu tenho uma mãe doente, como vocês sabem, ok? Preciso por alguma certo. Coisa. Também é uma desculpa, eu sei. Vocês estão a dizer.
Não, mas precisa estar em contacto, não é uma desculpa.
É uma desculpa, mas também é o nosso despertador. É. Uhum. Hoje em dia já não existe aqueles despertadores certo. Da caca, das avós e de não sei do quê. Este é o nosso despertadorzinho, sim. É o nosso telemóvel. Mas eu deixo lá de propósito, ok? Que é para tentar não tocar nele.
Uhum.
É a primeira coisa. Eu sei que faz muita mal aos ouvidos, ao dormir lá com ele, não sei o quê. Mas tento afastar o máximo, ok? Então é deixar ali, é acordar, não tocar no telefone e sentar-me à beira da à beirinha da cama, esticar os meus bracinhos todos para cima, levantar-me bem, esticar-me mesmo tudo e dizer assim para mim, hoje vai ser um dia espetacular, as coisas vão correr super bem e mesmo se não correrem eu vou fazer para que corram.
Linda.
É isto que eu faço.
Ok.
Eu faço isto, a sério, eu faço mesmo isto.
Boa. Boa.
Isto parece tipo uma coisa assim.
Não, eu já estou
a ver. Tipo, parece que ela está a fazer uma
não parece
uma
nada,
reza, uma coisa qualquer.
Já auto... Olha, o ativar os nossos músculos e efetivamente os preguiçarmos e fazermos isso quando acordamos. O sermos gentis connosco próprios e fazermos autoverbalizações positivas é fulcral para correr bem.
Eu faço
fulcral.
Isso.
Boa.
É a primeira coisa.
Boa.
Isso é a primeira coisa.
Mais.
Não. Depois vejo as horas que são. E são sempre super cedo.
Ok.
Porquê? Já sei, porque a outra vai acordar, a outra é uma expressão, atenção, não levem a mal mais uma vez, mas é a minha forma como eu falo. A minha filha vai acordar, o Ricardo, entretanto, já se levantou, porque o Ricardo, só para que vocês saibam, o Ricardo levanta-se todos os dias às 6 da manhã e vai treinar.
Ok.
O Ricardo treina às 6 da manhã.
Eu também tenho um assim lá em casa.
Eu não treino às 6 da manhã. E essa é outra coisa que eu deixei de fazer, porque ando a fazer muita coisa a trabalhar e deixei de treinar. Se não treino, eu acho que quem não treina é preguiçoso.
Questão de foco e disciplina.
Exatamente. É o que eu acho.
Sim.
Mas eu não me considero preguiçosa, mas para mim eu acho que quem não treina é preguiçoso. Mas pronto, vou continuar.
Okay,
isso é o que eu faço todos os dias. Isso é uma coisa que eu faço.
É assim que inicias o teu dia.
Ok? Outra coisa que eu faço também é à noite, pronto, mas isto digo-vos já e depois já digo durante o dia. À noite faço a mesma coisa. Bordinha da cama, ok? Depois não vou-vos dizer o que é que faço.
A seguir.
Okay? Mas a seguir ou antes. Ou depois,
mas tentas mas ter um momento sem o telefone
dormir,
também, é isso, Ana?
Exato. E antes de dormir vou dizer assim. Sento-me na beirinha da cama outra vez, estico outra vez os bracinhos, faço assim e digo assim. Olha, aquilo correu super bem, aquilo já não correu bem, o telefonema não foi bom, o não sei o quê foi fixe, mas pronto, amanhã vou tentar conseguir fazer o telefonema, outra situação e tal, não sei o quê, vou conseguir, não. Diga ali duas ou três coisas que eu tinha apontado para fazer e que não correu bem, ou que correu bem, a outra que não correu bem, ou pronto. Passa ali como se fosse um resumo, mas muito breve, uma coisa aqui,
de
30 segundos, e depois deito-me e aí, pronto. E o que é que eu faço? Esqueçam o telemóvel.
Boa.
Porque eu vou-vos dizer uma coisa. O telemóvel é pá, mata-nos a cabeça, meu. Isto porquê? Porque nós, ainda mais os influencers, né? Nós, nós influencers. Eu acho que quem era, opá, isto custa-me dizer, mas isto é o mesmo assim, olha, os grandes influencers eram os nossos pais, os nossos mães.
Mesmo.
Isso é que eram os nossos influencers, isso é que nós
mas quem trabalha com as quem trabalha com as redes sociais tem que gerar é conteúdo. Assim.
Mas quem trabalha com as redes sociais, opá, isto foi um bocado uma palhaçada agora que eu estive a dizer.
Não, não, o que tu disseste não é nada palhaçada, é muito verdade.
Mas os nossos, quem são os nossos influencers mesmo? São os nossos pais e as nossas mães e quem nós devemos seguir. Às vezes não são bem os nossos exemplos, porque eles às vezes não sabem tudo. A gente, apesar de pensar, eles pensam que sabem tudo, mas a gente não sabe. Nós próprios, eu que tenho uma criança, penso também que sei tudo, mas não sei. Ela às vezes até me ensina duas ou três coisas. Mas pronto. E isto para resumir o quê? Não tocar no telefone. Opa, isto destrói-te a cabeça de uma maneira.
É o balizarmos.
É a luz, é não sei o quê. Opa, aquilo esquece, não dá. Pronto, então, telemóvel, cabecinha na almofada e okay. Epá, vocês vão ver que dormem diferente, meu.
O termos ali uns momentos, o ler um livro, podemos escolher outra coisa para fazer.
Epá, ler o livro já não é a minha praia, pronto. Infelizmente. Epá, infelizmente não é. Eu pá, gostava de amar ler, mas eu acho que tem que se aprender a ler.
Certo. Eu acho que e trabalhar esse gosto também, não
também
é?
Também acho que é isso. Pá, o Ricardo lê, devora livros, come livros, ele não lê, ele come livros uns atrás dos outros, eu não, mas ele come livros, eu não. Pronto, estas duas coisas já sabem. Okay. Manhã e à noite eu faço.
Agora, duas muito importantes durante o dia.
O que é que eu faço? Vou sempre passear a cadela.
Boa, arejar a bebida.
Eu tenho um cancro, infelizmente, vocês, é engraçado isto, engraçado que não é engraçado, mas as nossas emoções passam para os animais. E quando eu estive doente com os meus dois burnouts, eu tive dois burnouts e um, não, eu não me vou emocionar, dois burnouts e um, poça, e um, ai pá, está-me a faltar a palavra.
Diz por outras palavras.
E sim, quando a gente está super mal, muito mal.
Um esgotamento.
Depressão,
esgotamento, sim.
Dois burnouts
e uma depressão.
Eu posso dizer que para mim houve uma grande diferença, porque para mim depressão é não querer mesmo fazer nada, não sei o quê. E burnout era querer constantemente trabalhar. Eu estava muito doente, estava muito mal. Uhum. Dois burnouts, cansada de trabalho e
uma depressão
por causa da morte da minha avó e mais umas outras coisas, não interessa.
E esse teu cão já estava contigo?
E a cadela sim, a cadela já estava comigo. A de cadela tem 14 anos, tem 10 anos, vai fazer 11, e a cadela absorveu tudo, ok? Sim. A cadela hoje tem um cancro na pele. Desde que chegámos a Portugal, ela, pronto, apanhou o cancro, não sei se já vinha de lá, ou o que é que foi, pronto, uhum. A cadela sempre esteve comigo e eu passei todos os dias com a cadela. Eu acho que se não tivesse cadela, eu acho que tinha que fazer isso na mesma. É ir à rua,
uhum.
30 minutos, 20 minutos, andar, fazer o que...
Um pá, tempo só para ti, apanhar ar, ao ar livre.
Apanhar ar, eu tenho que fazer isso. Estás a ver, andar um bocado, tenho que fazer isso, pronto. E eu estou a falar eu não estou a falar agora com o Ricardo, com a Pilar, esqueçam
sim,
isso.
E é só contigo
que eu faço essas coisas. Sim. Claro que eu faço essas coisas com eles e não sei o quê, esqueçam isso. Nós estamos a falar pessoal, eu sozinha, ok?
Certo.
Sozinha, mais nada.
Mais uma.
Outra coisa que eu faço é sentar-me à frente do computador, ok? Abro o meu computador, sempre de manhã, e faço uma listinha, pego numa folhinha, faço uma listinha e vejo. O que é urgente hoje? Faço uma lista de tarefas.
Boa.
Que eu tenho que fazer hoje. Sempre, mas isso é sempre, 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 sempre. Prioridades. Prioridades. Telefonar à minha mãe, que nunca é, está sempre no último, coitado. Fazer não sei o quê, telefonar para não sei quantas, ver não sei quantas, fazer a publicidade não sei das quantas. E começar a arriscar.
Boa.
É assim, se eu tiver 10 tarefas. E se arriscar pelo menos metade, já é bom, malta.
Certo.
Agora, isso é super bom. Agora, se não fizerem isso, é grave. Se vocês não tiverem uma conduta... Ok, vocês vão todos trabalhar de manhã. Isto é o meu trabalho, porque o meu trabalho é assim. O meu trabalho é trabalho em casa, porque tenho que ajudar o meu marido a fazer cena. Eu trabalho também em marketing digital, há muita gente que não sabe disso.
Sim.
mas eu trabalho em marketing digital. Pronto, lá está. As pessoas também não precisam de saber tudo o que é.
Exatamente,
eu faço.
É mesmo.
Pronto.
Isso.
Mas
é o que tu dizes, é importante este autocuidado e nós temos momentos no nosso dia em que pausamos, importante. Em que balizamos algumas coisas. Ana, este tempo passou assim a voar.
Ah, pois passou uma hora.
Ou seja, nós temos.
Que horror, não é? Que horror.
Eu quero que tu me digas só uma frase das tuas, mas tens tipo segundos. Por isso diz.
Olha, eu vou dar dois. Eu vou dar
então
dois.
Força. Mas tem que ser. Olha, em segundos, não cortam no
copio. Então é muito rápido. Há pessoas que são investimentos e outras são desperdícios.
Boa.
Ok? Esta é muito rápida. Outra frase. A família que tu constróis é mais importante do que a família de onde vens.
Verdade. Que é aquilo que tu fazes com aquilo que te deram. Ana, obrigado por tanto. Muito, muito obrigado de coração.
Peço desculpa, foi muito grande, né? Foi uma seca.
Não, foi espetacular. Foi bom, eu gostei. Gostei mesmo muito. Obrigada por tocares em pontos tão importantes, por estares aqui comigo hoje e para contribuir por esta literacia em saúde, que no fundo é nós falarmos também de vidas reais e como é que nós transformamos as coisas.
Exatamente.
Ana, um beijinho muito grande.
Um beijinho para todos os ouvintes. E muito obrigada por tudo. E mais uma vez, estamos juntos e não se esqueçam de vocês.
É isso, cuidar de nós. Um beijinho muito grande.
Beijinho, obrigada, obrigada.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.